Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Como ganhei 2 zero de dólares na Bolsa de Valores é um relato autobiográfico de investimento publicado originalmente por Nicholas Darvas, bailarino profissional que se tornou conhecido por obter ganhos expressivos no mercado acionário no fim dos anos 1950. O livro combina a narrativa de seus erros iniciais, suas tentativas de aprender com jornais, corretores e rumores, e a formulação gradual de um método próprio. Seu eixo é a teoria das caixas, uma abordagem baseada na observação de faixas de preço, no rompimento de resistências e no uso disciplinado de ordens de proteção. Mais do que prometer uma fórmula infalível, Darvas descreve como substituiu impulsos e opiniões alheias por regras operacionais. A obra pertence à tradição dos clássicos de especulação e análise técnica, mas seu valor também está no retrato das dificuldades psicológicas de quem opera ações. Por ter sido escrita em outro contexto tecnológico e regulatório, exige leitura crítica e adaptação, não reprodução literal de suas práticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a trajetória de um iniciante que transforma erros em regras operacionais. A estrutura do livro acompanha a evolução de Darvas como participante do mercado, e não a exposição abstrata de uma teoria pronta. Ele começa atraído pela valorização de ações recebidas como pagamento por apresentações e passa por comportamentos comuns entre iniciantes buscar dicas, confiar em fontes aparentemente informadas, comprar papéis baratos e realizar lucro cedo demais. A importância dessa trajetória é mostrar que o aprendizado descrito não decorre de uma previsão excepcional, mas da revisão de procedimentos que produziam perdas. Darvas percebe que informação abundante não equivale necessariamente a informação útil. Jornais, boatos, opiniões de conhecidos e recomendações de corretores podem ampliar a indecisão ou reforçar vieses, sobretudo quando não há critérios próprios para agir. Ao relatar esses equívocos, o autor dá contexto às suas regras posteriores, elas surgem como limites contra decisões emocionais e improvisadas. Essa dimensão torna o livro mais instrutivo do que um simples registro de ganhos históricos. O leitor vê por que a disciplina passa a importar mais que a convicção subjetiva sobre uma empresa. Ainda assim, a experiência individual de Darvas não deve ser tratada como prova de que todo investidor repetirá seus resultados. O ensinamento sustentável é a necessidade de registrar hipóteses, definir condições de entrada e saída e corrigir métodos à luz dos resultados, em vez de perseguir explicações convenientes após cada operação. Em segundo lugar, a teoria das caixas como leitura de consolidações e rompimentos de preço, o conceito mais associado a Darvas é a teoria das caixas. Ao observar ações em alta, ele identificou períodos nos quais os preços oscilavam dentro de limites relativamente definidos. Esses intervalos funcionavam como caixas uma faixa inferior, indicavam um nível cuja perda enfraquecia sua tese, enquanto a faixa superior representava uma resistência. A atenção do autor se concentra no rompimento consistente da parte superior, especialmente quando ele ocorre em ações que já demonstravam força e liquidez. Em termos práticos, o método tenta evitar a compra baseada apenas em uma queda de preço ou na impressão de que um papel está barato. Darvas procurava movimento confirmado, pois entendia que a tendência de alta poderia revelar demanda persistente. A caixa, portanto, organiza visualmente a relação entre consolidação e expansão de preços. Ela não prevê com certeza o próximo movimento, mas fornece um critério objetivo para decidir quando uma hipótese de continuidade ganha força. Essa lógica aproxima o livro de estratégias de acompanhamento de tendência, nas quais o investidor aceita comprar após uma alta em vez de antecipar reversões. A limitação é igualmente importante, faixas gráficas ou interpretações. Rompimentos podem falhar e condições de mercado mudam. O valor do sistema depende menos do desenho isolado no gráfico e mais da combinação entre seleção de ativos, execução disciplinada e controle prévio do risco. Em terceiro lugar, ordens stop loss e tamanho da perda como núcleo do controle de risco, a disciplina de saída é uma das contribuições mais práticas do livro. Darvas não baseia sua abordagem na ideia de que toda compra precisa dar certo. Ele admite que operações falham e procura limitar o dano quando o preço invalida a condição que justificou a entrada. Para isso, associa cada posição a uma ordem stop loss definida antecipadamente. Se a ação cai abaixo de determinado nível, a venda deve ocorrer sem renegociação emocional da decisão. Essa regra responde a um problema recorrente do investidor transformar uma posição especulativa em aposta de longo prazo apenas porque ela está gerando prejuízo. O stop não elimina perdas nem assegura execução exatamente no preço planejado, especialmente em movimentos bruscos ou mercados pouco líquidos. Sua função é estabelecer uma fronteira entre risco aceitável e perda que ameaça o capital disponível para oportunidades futuras. No sistema de Darvas, esse mecanismo também permite manter posições vencedoras por mais tempo. Em vez de vender automaticamente após uma alta pequena, o operador pode ajustar o ponto de proteção à medida que a ação forma novas caixas e sustenta a tendência. Assim, perdas potencialmente menores coexistem com a possibilidade de ganhos maiores em poucas posições bem-sucedidas. Leitores atuais devem considerar custos, tributação, liquidez e diferenças entre tipos de ordem oferecidos pelas corretoras. Mas o princípio central permanece claro: uma estratégia só é executável se suas condições de erro forem conhecidas antes da entrada. Em quarto lugar, o afastamento do ruído de Wall Street como método de decisão. Um aspecto singular do relato é que Darvas desenvolveu parte relevante de sua operação enquanto viajava como dançarino e se comunicava à distância com corretores. Ele recebia informações com atraso e transmitia instruções por telegrama, uma limitação que o impedia de reagir a cada oscilação intradiária. O livro associa esse afastamento a uma vantagem comportamental: menos exposição ao comentário incessante do mercado reduzia a tentação de negociar em excesso. Darvas relata que sua proximidade posterior com o ambiente de Wall Street coincidiu com maior influência de opiniões, emoções e operações pouco seletivas. A lição não é que dados atualizados sejam prejudiciais, nem que o investidor contemporâneo deva ignorar notícias relevantes. O ponto é que acesso contínuo à cotação pode induzir respostas impulsivas, quando não existe um plano. A distância física de Darvas funcionava como um filtro forçado. Ele precisava escolher poucas ações, formular ordens com antecedência e aceitar que nem toda variação exigia intervenção. Em mercados digitais, nos quais alertas e análises circulam sem interrupção, esse princípio continua pertinente sob outra forma. Estabelecer horários de revisão, critérios de acompanhamento e limites para alterações na carteira pode reduzir decisões movidas por ansiedade. A proposta do autor privilegia processo e seletividade, não desinformação. Informações devem ser usadas para testar uma tese e gerir riscos, e não como justificativa para abandonar regras a cada mudança de humor do mercado. Por último, forçar de tendência. Seleção de ações e os limites históricos do método, Darvas gradualmente deixa de procurar ações apenas por suposta pechincha e passa a priorizar papéis que mais bem mal sustentada por a. Essa preferência reflete uma inversão importante para muitos iniciantes. Em vez de tentar adivinhar o ponto mínimo, ele busca evidência de que compradores já estão sustentando o preço. O autor também se mostra cauteloso com ações de menor capitalização e com rumores, pois esses elementos podem ampliar volatilidade, reduzir a qualidade da execução e estimular decisões sem base verificável. Sua seleção não é apresentada como uma análise empresarial profunda no sentido moderno, mas como um filtro voltado à liquidez, liderança de preço e comportamento de tendência. A abordagem foi particularmente favorecida por um período de mercado altista no fim dos anos 1950. Fato essencial para uma leitura equilibrada de seu resultado. Estratégias de rompimento podem enfrentar sequências de sinais falsos em mercados laterais ou em quedas generalizadas, e nenhuma regra de gráfico substitui diversificação, adequação ao perfil de risco ou análise das condições atuais. Além disso, a infraestrutura narrada no livro pertence a uma época de telegramas e dados menos acessíveis. O diferencial duradouro não está nessas ferramentas, mas na arquitetura decisória escolher ativos com critérios explícitos, comprar somente diante de confirmação, cortar perdas e não abandonar posições fortes sem uma razão prevista. Aplicada hoje, essa arquitetura requer testes, atenção a custos e compreensão de que desempenho passado não é garantia de retorno futuro. Em conclusão, como ganhei 2.00 de dólares na Bolsa de Valores é indicado principalmente a leitores interessados em clássicos da especulação, em estratégias de acompanhamento de tendência e nos aspectos comportamentais das decisões financeiras. Também pode ser útil a iniciantes que precisam entender por que regras de entrada, saída e limitação de perdas importam mais do que palpites isolados. Seu benefício prático não é oferecer um roteiro mecânico para reproduzir um resultado histórico, mas mostrar uma estrutura de decisão, selecionar ações fortes, esperar confirmação de preço, definir previamente o risco e reduzir a interferência de ruído externo. Para leitores mais experientes, o livro funciona como documento histórico e como lembrete de que problemas como excesso de operações, apego a posições perdedoras e confiança em rumores persistem apesar da tecnologia atual. A obra se distingue de muitos livros de investimento por unir confissão de erros, relato autobiográfico e descrição operacional de uma técnica gráfica simples. Darvas não escreve como acadêmico nem como gestor institucional. Escreve como alguém que construiu um método por tentativa, observação e revisão disciplinada. Essa característica dá concretude ao texto, embora também imponha limites o contexto de mercado. Os instrumentos disponíveis e a experiência do autor não são automaticamente transferíveis para o presente. Lido com senso crítico, o livro permanece relevante menos pela promessa contida no título e mais pela defesa consistente de processo, gestão de risco e independência diante do ruído do mercado. Se você quiser apoiar Nicholas Darvas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!